A Rádio das Nações Unidas vai conversar com Tomás López de Bufalá, é o chefe da seção de água e saneamento do Fundo das Nações Unidas para a Infância em Angola. Cerca de 100 crianças morrem no país por dia devido a efeitos da diarreia, um programa de saneamento total liderado pela comunidade. Vamos falar primeiro de desafios e conquistas dessa iniciativa do Unicef.
Esta iniciativa iniciou no ano 2008, quase 8 anos de trabalho, junto com os parceiros e, evidentemente, junto com o governo, na implementação da abordagem do saneamento total liderado pela comunidade. Significa entrar na comunidade para dar a conhecer os caminhos, as práticas não higiênicas e como isso cria doenças na comunidade. E como, a través de mudar essas práticas não higiênicas para práticas higiênicas, podemos transformar a realidade da comunidade. Junto a isso está o processo de autoconstrução de serviços básicos de saneamento, não? Dentro do que é conhecido como a escala de saneamento, há um acompanhamento também para poder melhorar essa infraestrutura básica a uma casa de banho muito mais sofisticado, muito mais seguro, muito mais adequado às expectativas e às necessidades da população. Então, essa infraestrutura de saneamento, junto com uma mudança drástica e positiva das práticas higiênicas na comunidade, principalmente no entorno rural, são capazes de reduzir radicalmente ao índice de mortalidade infantil. Dados estadísticos falam de 41% de redução da mortalidade infantil devido a causas vinculadas ao rotavírus que causa diarreia. Os efeitos positivos sobre a vida e a qualidade de vida da população é inegável.
E quais são os desafios quando se fala em mudar o comportamento de comunidades relativamente a estas práticas, por exemplo, usar uma nova casa de banho?
O principal desafio é, e isso tem muito a ver com os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não? É a sustentabilidade desses processos. Muitas vezes entramos a trabalhar com essas comunidades durante 6 meses, um ano e meio, e como tudo na vida, sustentar esse novo status, não? De fato, quando a comunidade atinge o momento de que ninguém na comunidade pratica defecação ao ar livre, há um processo de certificação, não? Como uma cerimônia, onde se dá um certificado à comunidade para que constata que essa comunidade ninguém já defeca ao ar livre. Todo mundo tem uma casa de banho adequada. Tem que se fazer um trabalho contínuo de consolidar esses processos. Depois de 7 anos de a Unicef aqui em Angola trabalhar, o nível de sucesso com esta abordagem é muito grande, mas não é o suficiente comparado com as expectativas que a Unicef tem para este programa. Temos que envolver de forma mais ativa, mais proativa, mais protagónica as estruturas institucionais do governo e principalmente as estruturas institucionais dos governos locais, as municipalidades, os municípios. Neste ano estamos a iniciar uma fase piloto que queremos ver se podemos escalar todo o país através de uma política nacional para o saneamento total da comunidade, onde estamos a treinar e fortalecer as capacidades dos técnicos e dos gestores dos governos locais, dos municípios, para planificar e para orçamentar projetos de saneamento total liderado pela comunidade facilitados através destes governos municipais, onde o próprio Estado vai alocar recursos e vai planificar ações ao longo do tempo para poder dar um apoio constante e sem data de caducidade a esse processo de acompanhamento às comunidades. Isso vai ter maiores garantias de sustentabilidade dos processos, própria ação governamental desse trabalho de melhora do saneamento rural e da qualidade de vida e da redução da mortalidade infantil no meio rural.
Angola está agora a ver um crescimento da construção em centros urbanos. Temos garantido aí a água ou mínimo de saneamento, mas temos também a área rural. Como é que se conciliam estes dois tipos de crescimento, progresso na engenharia de construção civil, mas também tentar puxar estas comunidades a progredirem a nível local no acesso a estas fontes de saneamento?
Por exemplo, a Agência das Nações Unidas, Irmã, dentro do sistema UN Habitat, confirma, não, que o processo de concentração urbana no mundo todo é muito grande. Por exemplo, aqui em Angola, acho que já é dos 55% da população mora em um contexto urbano, não, onde os desafios e as abordagens para enfrentar esses desafios em termos de água e saneamento são muito diferentes que no contexto rural, onde os níveis de dispersão da população é muito maior, a tecnologia e as soluções e as abordagens mesmo dentro do âmbito social são muito diferentes. Angola, no ano 2007, aprovou um grande programa de investimento, o famoso Programa de Água para Todos, que chegou a ter um compromisso de financiamento de até 1,3 bilhões de dólares, dos quais acho que até o momento foram investidos 700 e alguma coisa milhões de dólares. Isso, sobretudo, vai para abastecimento de água no âmbito rural e no âmbito urbano, não? Na área de saneamento, onde desde uma perspectiva de ciclo hidrológico e uma visão integrada do que é a gestão de água, está a esquecer-se que a água, depois de ir por os tubagens, por as redes de abastecimento, converte-se em água residual. E essa água residual tem-se que gerir de forma adequada para não criar problemas de saúde pública. Nesse sentido, nós, desde a UNICEF, estamos a alertar disso, da necessidade de fazer um investimento proporcional em infraestrutura, especificamente de saneamento, e, sobretudo, para componentes de agua e para componentes de saneamiento, o grande desafío é a sustentabilidade desses investimentos. Temos uma infraestructura física muito nova en muitas partes do país, mas a capacidade de gestão por parte dos técnicos, dos funcionarios do Estado, non é muito grande, não? E isso está a criar novos desafíos sobre a gestão diaria desses sistemas e a sustentabilidade, não? A operacionalidade do sistema ao longo do tempo, não? Se não, corremos o risco de que os valores estadísticos están a falar que 60% dos puros construídos no medio rural, depois de 2 anos, estragan, convertense en sistemas inoperativos. Temos que mudar estas figuras e temos que reducir drásticamente o nivel de inoperatividade de sistemas e de investimentos no sector. A UNICEF actualmente está apoiando o governo de Angola na creação dun centro nacional de formação profissional para agua e saneamento, ¿no? É o centro de Ungazanga, 40 kilómetros de Luanda. A idea deste centro é ser un centro referente a nivel nacional, a nivel regional, para formar os técnicos e os gestores do presente e do futuro. Para dar um pouco um valor de como está a situação, em Angola há 3.500 profissionais dedicados ao setor de água, saneamento e higiene. E segundo os próprios cálculos do governo, as necessidades de agora até o ano 2020 é de até 24 mil profissionais. Temos um gap bastante importante e este Centro Nacional de Formação pretende fechar um pouco essa distância entre a realidade e as necessidades que o país tem. Apoio muito forte desde a UNICEF e desde outros parceiros do Estado é que está a ser feito para formar os quadros técnicos gerenciais do sector de água e saneamento no país para poder cobrir os desafios e poder responder às expectativas que a população tem sobre as suas necessidades dentro do sector.
Tomás López de Bufalá, últimas palavras então relativamente à atuação do UNICEF em Angola para ajudar a ultrapassar desafios da área de água e saneamento do UNICEF.
Enquanto a desafios, poderia agrupar o que é o conceito da sustentabilidade. Precisamos assegurar que os investimentos que fazemos, tanto seja em infraestrutura como seja em engenharia social, o que falei antes dos programas como o Programa de Saneamento Total da Comunidade, sejam programas sustentáveis. Quer dizer que essas iniciativas ou os targets atingidos sejam permanentes no tempo e não depois de tempo esse esforço seja perdido. Dentro da UNICEF, uma das expectativas a nível global, estamos a discutir o assunto de a UNICEF se envolver muito mais e com muita mais força nos desafios vinculados ao saneamento urbano, devido ao processo de urbanização que o mundo todo está experimentando. Nos contextos, sobretudo, periurbanos, os famosos museques, favelas, tugúrios, estão a se produzir desafios importantes se não atendemos às necessidades e às expectativas da população nesses contextos. Há tecnologia apropriada para responder a esse desafio? Um exemplo poderia ser a tecnologia de saneamento condominial de baixo custo, altamente provada por países como o Brasil, e a nível das estruturas de governo e a governabilidade do sector num ambiente tão complexo e tão densamente poblado como é o contexto periurbano. Acho que seriam um pouco os 2 pontos que gostaria de deixar para reflexão e como desafios para o futuro para países como Angola e para parceiros do governo angolano como é a UNICEF.
Muito obrigado, Tomás López de Bufalá, chefe de seção da Água e Saneamento do UNICEF em Angola.
Muito obrigado, eu.